um assessor que tinha a responsabilidade, cujo um dos temas que lhe ocupava quase todo o tempo era, durante uma parte importante do tempo, era o tempo da TAP. Isso, eu quer dizer, eu acho que não é particularmente relevante estar a nomeá-lo aqui, mas quer dizer, é natural se olharmos para as cartas de louvor com o ministro de coisas, qual é que foi o que teve intervenção, mas não sei se vale a pena estar aqui a referir. Mas eu não sei se vale a pena estar aqui a nomear o em particular.
Eu... Senhor Ministro, fica o Sr. Dr. João Leão. Fica ao seu critério, vamos deixar ao critério do Dr. João Leão. Com certeza.
Eu não queria fazer daqui um caso, mas era uma questão que tem a ver essencialmente com esta característica. Há membros do gabinete, adjuntos, etc., assistentes técnicos, especialistas por aí fora, e há assessorias. E queríamos só perceber o quadro de responsabilidades no âmbito do gabinete. A gente pode ir à procura dos louvores, mas pronto, precisávamos de ir com esse espaço.
A minha questão é, eu não sei se por questões pessoais, por respeito pelo assessor, se ele gostaria de estar a ser aqui nomeado aqui. Se acha muito importante e relevante, seria uma coisa. Eu não acho que seria tão relevante. Acho que se vier, eu que lhe prometo e digo...
Vamos deixar ao critério, doutor João.
É que ficaria evidente, se quiser saber... Fica evidente nas cartas de louvor que faço coisa. Eu acho que é por uma questão mais de respeito pessoal, se não sendo uma coisa absolutamente importante, poderá não querer. É uma questão de respeito pelo trabalho das pessoas. É, sim. Sabe que eu sou rirão dessas coisas e que ficará absolutamente claro. Eu não queria estar aqui a nomear porque não sei se a pessoa se sentirá confortável com isso e por respeito pelo trabalhador.
Muito bem.
Temos que respeitar quem trabalhou connosco e
Muito bem.
E quem...
Faz favor de continuar.
Depois, em questão à reestruturação e à capitalização da TAP, temos que, aqui grosso modo, e aqui falando números por alto, há 1.000 milhões de euros que faltam devido à manutenção do Brasil. Os 900 milhões de euros já estavam contabilizados no empréstimo, não estavam reconhecidos como provisionados na TAP-SA, mas se fossem provisionados, ficavam a faltar mais 900 milhões de euros que não estavam reconhecidos. Daí... Mas depois, para fechar a TAP-SA, ainda custou um pouco mais. Portanto, foi mais de 1.000 milhões de euros que a TAP... para fechar a manutenção Brasil, além dos 900 milhões de euros, ainda nos custou mais... a parte final, para fechar a empresa, ainda nos custou mais um montante. Portanto, isso ficou acima de 1.000 milhões de euros, o custo da Operação Brasil. Portanto, foi, do ponto de vista financeiro, desastroso. Eu não sei comentar até que ponto é que teve outros benefícios... preocupa muito o valor, que não vejo, não consigo ver e benefícios tão evidentes e tão palpáveis, mas provavelmente será porque eu não sou alguém do setor aéreo. Depois, a TAP, além destes 1.000 milhões, a TAP já estava com uma situação de capital frágil no início, antes da pandemia, em 2019. Faltavam pelo menos lá, se olharmos para o capital da empresa, para o balanço da empresa, para os seus ativos, faltavam, e para a necessidade de capital, faltavam pelo menos lá mais uns 500 milhões de euros para ter um... Em níveis de capitais, rácios de capital relativamente ao seu ativo, mais próximo que as outras companhias aéreas. Portanto, aí já estamos nos 1.500 milhões de euros. O montante restante, para os 3.200 milhões de euros, é globalmente o efeito da pandemia na... Mas já vou procurar responder à sua questão. Percebo qual é que é a sua questão e tem toda a sua pertinência. O que me diz, e com razão, é que a Comissão Europeia... calcionou no âmbito de ajudas que os Estados podiam fazer, quer em Portugal, quer em toda a Europa, ajudas de Covid reconhecidas, mas eram algo muito exigente, era só aquilo que fosse claro que tinha das decisões do Estado que condicionasse a atividade nos aeroportos, enquanto houve ali meses em que o Estado praticamente bloqueou... fez lockdowns, impediu as viagens para muitas áreas, não foi o impacto geral da pandemia, porque houve muitos meses, em 2020 e 2021, houve muitos, durante todo esse tempo, a atividade da TAP esteve totalmente condicionada e para períodos significativos desses dois anos, a Comissão Europeia praticamente não autorizou valores muito baixos, apesar da TAP precisar muito mais, porque só autorizava impactos diretos de decisões do Estado no condicionamento da atividade dessas companhias. O impacto geral da pandemia, o facto das pessoas não viajarem, o facto de ninguém querer viajar nessa altura, não era enquadrado neste apoio aqui. Portanto, isso prefaz o montante restante. Portanto, há os cerca de 640 milhões de euros que a Comissão Europeia balizou, mas com outros critérios muito restritivos, mas o impacto mais alargado da pandemia chega ao montante restante. Portanto, temos aqui o dos 3.200 milhões, cerca de 1.500 já é explicado antes da pandemia. Ficam faltar 1.700, há estes 640, são pouco mais de 1.000 milhões de euros pelos que não, a Comissão Europeia... São impactos na pandemia, mas que a Comissão Europeia não identificou como impactos diretos das decisões do Estado que condicionaram a atividade da companhia e, portanto, que mereciam compensação da companhia. E o Estado sempre fez isso via capitalização. Portanto, isso assegurou que foi a TAP que beneficiou e não todas as outras empresas. Quem quisesse beneficiar teria que sujeitar uma capitalização por parte do Estado, nesse âmbito. Porque foi esse o critério que o Estado usou. Disse, apoiamos, está bem, muito bem, no momento de Covid, mas quem quiser terá de ser via capitalização por parte do Estado. A questão da TAP PSA e TAP CPS. Este aqui diz respeito dos Ministérios, Ministério das Finanças e Ministério das Infraestruturas. Admito que o Ministério das Finanças e das Infraestruturas também tivesse um papel relevante nesta questão. Da minha leitura que fizemos, que na altura, e quando esta questão está a ser colocada, eu admito que fosse para os administradores muito confortável terem só. Teria que gerir a TAP SA e não ter que estar a preocupar com a TAP SGPS, que fosse muito confortável para os administradores também ter os segurados ao mais, ter uma cobertura de risco ao mais alto nível, mas estávamos numa situação de emergência, com a ter que socorrer o país inteiro. E não era só a questão, e admito que para os administradores fosse muito importante e confortável essa solução. Não era óbvio que para o interesse do Estado fosse mais confortável. Nomear uma nova administração. Havia muitas sinergias entre uma coisa e outra, a administração da TAP SA tinha que tomar muitas decisões, que havia sinergias e de informação e de conhecimento e decisões com a TAP SGPS e era importante haver, também havia esse potencial importante a poder beneficiar, se fossem administrações diferentes, que tínhamos aqui de repente conflitos entre administrações, interações diferentes e dificuldades em tomar decisões e chegar a um entendimento e sobre muitos desses processos. Teríamos que pagar uma remuneração a mais uma administração quando a TAP SGPS poderia, as funções poderiam facilmente ser assumidas pela administração da TAP SA. Eu admito que para os administradores da TAP SA fosse muito mais confortável não terem que se amassar também ter que a administração da TAP SGPS. Mas isso era um... Repara, estávamos com questões extremamente importantes para a companhia. As questões que os administradores colocam que não estão de acordo com a nossa administração são questões dessa natureza. Não são as questões importantíssimas, cruciais, estruturais sobre o programa de administração. Eu gostaria, se fosse o caso, gostaria de ter a opinião deles, tinham opiniões diferentes, se achavam que devia ser assim, se vieram a ser assado. Não houve nenhuma questão deles sobre aquilo que era absolutamente central, essencial sobre o programa de estruturação da TAP. Nessa dimensão não houve questões, não houve conflitos, não houve coisas. Eu, do nosso entendimento, havia aqui vantagens, sinergias em ter a mesma. E sobre outro aspecto que colocou, da TAP SGPS boa, da TAP SGPS com uma má e a TAP SA boa, também foi em proteção dos interesses do Estado. Repare, se o Estado tivesse, se a TAP SGPS mantivesse a TAP SGPS como o veículo pelo qual o Estado tinha a TAP SA, neste momento, por exemplo, as obrigações de 90 milhões de euros do Nilman, a TAP SA tinha que responder perante elas. Agora, aquilo que era essencial para nós proteger, que era a TAP SA, a companhia aérea, está protegida dessa obrigação, é a TAP SGPA. O governo na altura e o Estado e a TAP SGPA decidirá como resolvam esse problema, mas a TAP SA, na sua dimensão, está protegida dessa dimensão. Isso protegeu os interesses do Estado, foi importante. Ou seja, o separar a TAP SGPS com uma parte má e a TAP SA com uma parte boa, foi numa lógica de preservação do interesse do Estado e dos seus principais ativos que considerava importantes proteger, porque senão corria riscos associados nessa dimensão. Riscos de litigância, riscos de responsabilidades da TAP SGPS que seriam transferidos para a companhia aérea que era importante proteger, que era a companhia que interessava aos portugueses e ao Estado português proteger. Portanto, isso aí foi em defesa dos interesses do Estado português e do povo português.
Muito bem. Muito obrigado, Dr. João Leão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, faz favor, Sr. Dr. João Leão.
Tem razão, tem totalmente razão. Eu não me recordo de nenhum outro administrador que tenha saído por este motivo. Ou seja, não me lembro, penso que não terá havido nenhum administrador que se demitiu por considerar que não tinha cobertura de riscos das suas decisões. Não me recordo que isso fosse um
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu não queria prolongar a reunião, mas a pergunta não foi essa. Peço desculpa, Dr. Julião. A questão é, uma discordância com situações que dizem respeito diretamente à empresa que uma pessoa está a gerir significa coisa diferente do que acontece na sua vida pessoal. E, portanto, a pergunta tinha sido, havendo discordâncias face às condições em que uma pessoa exerce as suas funções numa empresa, se noutras ocasiões, não estou a falar dos seguros, quem diz os seguros diz o mandato, diz a estratégia do governo para aquela empresa, razões profissionais, razões do mandato, pode ser seguros ou outra coisa qualquer, eu não estava a perguntar para os seguros. Sim. Se uma pessoa ser apontada na sua renúncia como razões pessoais imprevisíveis, que a gente pensa logo em questões da vida individual de cada um, se isto tinha acontecido noutras ocasiões? Era essa a pergunta. Obrigado.
Não me recordo, quer dizer, eu queria chamar a atenção de forma muito clara que não houve nenhuma intenção de escamotear nada, pelo contrário. Se vocês forem ver o que é correto, o que é bom trato, o que é a prática de fazer estes comunicados, é suposto, também não temos de estar a expor questões que são... que não nem sequer é adequado e tratamento, isto no Estado e qualquer companhia que faz um comunicado, tem que ser feito de uma forma profissional, adequada, razoável, que respeite também as questões que têm que ser respeitadas. E neste caso, a proposta que foi feita de comunicado foi porque na interação que os secretários de Estado teriam, e sobretudo o secretário de Estado que mais interagia, que era o secretário de Estado do Tesouro, com este administrador, de facto sentiu e procurou de uma forma que fosse elegante e respeitasse também a situação pessoal do administrador, que ele estava numa situação dramática de stress, de dificuldade em lidar com a situação, e era uma situação pessoal dele, não era a forma como ele enfrentava e encarava o risco, parecia de uma forma, não diria excessiva, mas não era diferente da forma como os outros administradores nas outras companhias nas outras empresas do Estado e na própria TAP encararam a situação, porque foi o único que tive conhecimento que saiu para esta dimensão. Portanto, não foi, procurou uma forma, que também respeitando o que tem que ser respeitado, não queríamos estar também a expor demasiado a situação pessoal com boa fé, procurar refletir algo que estivesse associado que transmitisse algo que fosse correto, não é? Que não fosse, mas de uma forma que fosse, como é prático, como é correto, como é profissional fazê-lo e como é adequado fazê-lo, não é?
Muito bem, muito obrigado uma vez mais. Não havendo, porque recolhi essa sensibilidade, não havendo inscrições... Há inscrições? Não havendo inscrições para a terceira ronda... Eu diria, agradeceria ao Dr. João Leão a sua presença nesta comissão e desejava uma boa noite para todas as senhoras e os senhores deputados e as senhoras e os senhores jornalistas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.